Mês da Mobilidade Track. As experiências de uma vida em duas rodas apresentadas na Gregário. Conte também a sua usando a hashtag GoByBike. Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Saiba mais na descrição deste podcast. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo.
Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Bittar e essa semana a gente vai falar sobre um assunto que você já deve ter notado nas nossas mídias sociais, o mês da mobilidade urbana Trek. Ao longo do mês de setembro, nós apresentamos histórias de pessoas que experimentam uma nova conexão com a cidade utilizando uma e-bike da Trek. O Gregário se orgulha de trazer esse tema ao debate e de colocar, literalmente, a bike na rua. Se você ainda não ouviu o especial que descreve esse projeto, vale a pena rolar o feed e ouvir. Lá o gregário Álvaro Pacheco recebe a Carol Dias, gerente de marketing da Trek, que fala com a gente agora.
Para nós da Trek, a mobilidade urbana é um tema essencial, porque ela está diretamente ligada com a nossa missão, que é colocar mais pessoas para pedalarem. E a gente está super feliz de trazer esse tema aqui junto com a Gregário Cycling, apresentando novas histórias e visões diferentes sobre esse assunto.
Além do podcast, o mês da mobilidade Trek no Gregário Cycling conta com um vídeo dos participantes e testemunhais produzidos por eles mesmos ao longo desse processo. Agora a gente conversa com um desses personagens, o José Kanner, como ele mesmo se define, um jovem senhor de 65 anos que aceitou o nosso desafio de usar a bicicleta como um meio de transporte entre a casa e o trabalho e o trabalho e a casa. Confere aí. Kanner, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter você aqui com a gente.
Leandro e Álvaro, prazer é meu. Aliás, eu queria começar a minha fala dando parabéns aí para os gregários e contar que, assim, quer dizer, que eu acho super relevante o trabalho que vocês estão fazendo para os ciclistas e para os futuros ciclistas, porque ainda não, quem não é, vai ser depois do que a gente estiver compartilhando hoje.
Gregariando aqui, a Adriana esteve conosco, para quem não conhece, a Adriana Morrone é casada com o Zé Kanner e teve do relato que eles fizeram juntos no Letap, lá num dos primeiros programas nossos do Gregário. Ainda era um projeto em amadurecimento e a Adriana nos apoiou aqui com o Letap e agora Zé Kanner falando sobre o presente e futuro da mobilidade e da experiência dele.
Pois é, Kanner, você vivenciou com a gente essa experiência do mês da mobilidade da Trek, um projeto bem bacana que a gente tem colocado aí ao ar ao longo desse mês de setembro. E nesse podcast a gente quer ouvir um pouco mais sobre a sua experiência nessa troca, né, do carro pela bicicleta. E antes disso, eu só queria que você se apresentasse um pouco mais, contasse um pouco da sua história com a bicicleta e como é que a gente se encontrou por aqui.
Então vamos lá. Um menino de 65 anos de idade que encontrou a bicicleta de uma forma mais frequente há 10 anos atrás, como a Adriana contou para quem teve a oportunidade de escutar. Eu tenho dois parafusos fixando L3 e L4 na coluna desde os 14 anos de idade. Sempre fiz muito esporte, né? Quer dizer, entre artes marciais, tênis, squash, e lá pelos meus 55, eu tive que meio que parar com as minhas atividades esportivas porque eu estava sem o quinto disco. Não é que eu estava com uma hérnia de disco, eu estava sem o quinto disco. Então eu tive que parar de lutar, eu tive que parar de jogar tênis, jogar squash, e comecei a procurar algum esporte que tivesse a viabilidade do ponto de vista físico. E encontrei a bicicleta. E de 10 anos para cá ficou uma cachaça. Eu tenho a felicidade, eu sou pai de 5 filhos, avô de 8 netos com 9 a caminho, mas eu tenho certeza que parte dos meus colegas ciclistas morre de inveja, porque quando a gente sai para pedalar, a Adriana e eu não tenho horário para voltar para casa, meus filhos estão todos grandes, então eu posso sair no fim de semana sem a pressão do horário para voltar. Isso ficou realmente uma super oportunidade para o casal, da gente estar, além de tendo uma vida super saudável, que quem pedala sabe que você tem que ter uma rotina de sono, de alimentação, e a comunidade que você cria em volta fica muito bacana. Então eu entrei no mundo do ciclismo para procurar uma atividade física que me permitisse manter a minha saúde e me desse prazer. Falando agora um pouquinho do contexto do programa, eu sou talvez assim, uma figura suspeita para falar de mobilidade urbana, porque eu já uns 4 anos atrás, eu sempre gostei de velocidade, eu tinha uns brinquedos na garagem, que o último era um carro com 450 cavalos, e vendi tudo. Faz já 4 anos que eu não tenho mais carro, eu não tenho. Em casa tem um carro, que é o da Adriana, que ela usa pouco. Quando a gente vai pedalar para fora ou vai para campos, aí a gente precisa do carro para botar as bicicletas dentro. Fora isso, eu já faz muito tempo que o meu meio de locomoção são duas rodas. E aí eu tenho duas rodas, que é o meu dia a dia, que é uma rondinha que eu uso para ir para o escritório e para fazer todas as minhas atividades. E que no começo, só para vocês terem uma ideia do quanto eu acho isso importante numa cidade como São Paulo, quando eu ainda tinha carro, eu tinha carro e moto. Quando estava frio, quando estava chovendo, eu saía de carro. O trânsito em São Paulo é um negócio tão insano na minha cabeça que nos últimos tempos eu falei assim, quer saber? Mesmo quando está frio, quando está chovendo, põe a roupa adequada e eu chego no escritório bem sem traumas de roupa suja ou qualquer coisa desse tipo, não quero mais carro. E já vendi, meus carros há uns 4 anos atrás. E tenho uma bicicleta elétrica, a scooter e a moto grande. Então tenho assim, é diversão de qualquer jeito.
O Kanner, dentro dessa evolução aí, né, que você veio das 4 rodas para as 2 rodas com motor potente e agora com 2 rodas com um motor muito mais dinâmico, muito mais eficiente, mas não poluente. Como é que foi a sensação de fazer essa troca? Qual foi a sua primeira impressão, da sua expectativa, na verdade, para a primeira pedalada?
Surpreendeu positivamente. Eu acho que tem uma tecnologia embarcada ali que é impressionante, que se você quiser fazer quase nada de força, você faz quase nada de força. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu escritório fica a 3,5 km de casa. Eu vindo com a scooter, que é uma scooter de 300 HPs, eu gasto 8 minutos para vir de casa até o escritório, 8, 9 minutos. E de bicicleta, com a Trek elétrica, eu gasto 5 minutos. Não mudou minha vida em absolutamente nada. Chego no escritório sentar suado e venho escutando os passarinhos. Então, é um enorme prazer. E lembrando, né, quando eu brinquei aqui na abertura do programa sobre quem ainda não é ciclista vai ficar ciclista, São Paulo tem hoje, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes e mais ou menos 6 milhões de carros emplacados. É 2 para 1. Eu não sei se vocês viram no GP de Fórmula 1 da Holanda. A Holanda tem 20% da população da Holanda tem carro. E no Grande Prêmio, só 13% de todas as pessoas que foram ao Grande Prêmio foram de carro. Então, acho que tem um desafio. Para quem tem um mínimo de consciência, devia estar seriamente considerando essa questão de mobilidade urbana como uma alternativa. Nós, brasileiros, a gente é muito bom de criticar os outros e muito ruim de olhar o umbigo. E eu sou assim, um defensor ferrenho de que as pessoas possam levar em consideração mobilidade urbana. Mexe na vida das pessoas do ponto de vista de qualidade e de meio ambiente.
Kanner, você tem uma experiência única da scooter para bicicleta assistida urbana. Como é que você compara essas duas experiências?
Assim, depende de onde, qual é o meu destino. Se for um destino que eu tenho que cobrir 20 quilômetros dentro de São Paulo, eu talvez vá de scooter. Mas num raio de 10 quilômetros, a minha scooter, desde que encostaram a Trek na garagem, a scooter quase não saiu. Não sei se responde a tua pergunta.
Acho que está muito bem respondida. Agora, você na urbana, como você tem experiência de pilotagem, seja com uma cavalaria digna de conquistar o Velho Oeste, ou seja, de bicicleta acústica, como é que você usou a assistida urbana na ciclovia ou usou ela na via como você usa a sua scooter?
Como objetivo, né, da experiência era testar mobilidade urbana, eu saí dos trajetos de ciclovia para o meu trajeto normal, andando inclusive em áreas, quer dizer, junto com o carro, que é como ando com a scooter. E aí é um baita desafio, porque é uma questão cultural, quer dizer, eu encontrei, no meio do trânsito, trânsito. É, assim como encontro com a scooter, gente que olha e os caras dirigem do ponto de vista negativo de forma agressiva, sem nenhum respeito. Quer dizer, não é tão tranquilo você pedalar no meio dos carros do lado direito. Por outro lado, eu também encontrei assim, motoristas que me viam e mantinham a distância mínima daquela prevista de 1,5 metros. Então, tem um processo aí.
Mas, Kanner, uma das impressões que eu tive que ir de bike para o trabalho me fazia muito bem era quando eu entrava no elevador e percebia que o meu astral era completamente diferente das outras pessoas que estavam ali dentro. Eu estava já num outro nível de energia e de vitalidade. Eu queria saber se você sentiu isso, você teve uma sensação diferente ao chegar no trabalho depois de pedalar um pouco e de olhar os passarinhos, de ouvir os passarinhos, como você mesmo disse, em relação às experiências anteriores que você fazia normalmente.
É exatamente isso, por isso que eu falei, assim, de ter o prazer de escutar passarinhos, porque assim, mesmo sem ter o trânsito como um problema trafegando de scooter, eu não escuto os passarinhos, e de e-bike eu escuto, então eu vou concordar com você quando você fala assim, do astral pegando o elevador, é exatamente essa, assim, eu chego no escritório assim, falando, oh, papai do céu, obrigado.
Um participante dessa experiência, que tem uma frase que eu achei ótima, e que é trazer o fim de semana para o dia de semana, porque você associa pedalar com lazer. Então, na hora que você coloca um momento de lazer no seu deslocamento urbano, porque é diferente de uma scooter, onde você está negociando o trânsito, você tem potência para brigar com ele. De uma bicicleta assistida, que você tem potência, mas não para brigar com o trânsito, ou seja, não para acelerar, refugir, para um sinal que está amarelo você avançar, e o capacete mais leve. Eu acho que o que me fascina do ciclismo urbano é que você passa a perceber a sua cidade com dimensões diferentes. Não tem um barulho de um motor em volta de você, você está com menos roupa, você precisa de mais roupa de proteção numa scooter do que numa bicicleta. Então, você conviver com tudo isso e você ter um timing de olhar a dimensão, eu acho que essa é uma experiência única para quem experimenta a mobilidade com a bicicleta.
Concordo 200%. Quer dizer, quando você está numa e-bike, se você estiver num local mais ou menos seguro, você aproveita o entorno, que é fantástico.
Kanner, para quem ainda não teve experiência, o que você recomendaria dos seus aprendizados? De que cuidados tomar ou com que coisas se divertir?
A primeira delas é certamente equipamento, né? Capacete, luzinha e um colete fluorescente, seja ele verde ou laranja, mas isso é básico para qualquer um, não é só porque eu estou de bike, eu acho que deveria ser quase que equipamento obrigatório. Em qualquer ambiente, mesmo na ciclovia, porque eu vou fazer uma crítica aos ciclistas aqui, eu de vez em quando fico possesso porque eu estou indo para a ciclovia ou de manhã muito cedo, enquanto não tem luz natural, ou de noite, mesmo com a ciclovia iluminada, acho assim um desrespeito ao coletivo as pessoas estarem pedalando sem iluminação dianteira e traseira. Então, acho que a primeira observação para quem vai começar a experiência é equipamento de segurança, para a gente e para o entorno. Ponto dois, para quem não tem a experiência das duas rodas, começa isso fora do trânsito. Então, por exemplo, em vez de eu, quando venho para o escritório, eu pego um pedaço da ciclofaixa e depois ando ali na Lineu, que é atrás do Jockey. Quase não tem trânsito. Então, começa a experiência por ambientes menos agressivos. E aí vai aumentando o grau de complexidade na medida em que vai ganhando milhagem.
Eu acho que é rico, talvez, encerrando essa experiência, né, e você deixando de ter uma e-bike e passar algumas semanas para ver que falta você sente de andar de volta na scooter e o que, que você fazia e vivenciava com a e-bike urbana que você não vai estar vivenciando com a scooter. Eu acho que esse é um testemunho, talvez, para a gente fazer um post relatando da síndrome de abstinência que pode acontecer.
Você sabe que eu já me fiz essa pergunta. Bom, terminado o meu período de experiência, e agora? mixed feelings.
Eu consigo entender.
Agora, o Kanner, você começou falando da sua idade, que você é um jovem de 65 anos, e não tenho dúvida disso. Eu queria te fazer uma pergunta filosófica, porque a sua geração e a minha, que estão um pouquinho abaixo disso, menos conservado, tinha o carro como centro e como objeto de desejo e de sucesso. E quando eu escuto pessoas como você que vendem os carros, tem aí uma mensagem que é importante. Como você vê a posição do carro ainda hoje na sociedade nesse status? Ainda é uma coisa muito importante, né?
Eu acho que principalmente no Brasil, que é apaixonado por carro, né, por motor, eu acho que é um baita desafio. Mas uma das coisas assim, que eu sempre procurei passar para os meus filhos, Leandro, foi ser bambu. Eu vou traduzir aqui para os ouvintes o que é ser bambu. É a capacidade de se adaptar. O mundo tem mostrado, através de inovação e de evolução tecnológica, mudanças muito rápidas, né? Quer dizer, tem uma dinâmica onde coisas que levaram 50 anos para mudar um hábito, às vezes agora leva um ano. E a pandemia, apesar dos efeitos nefastos, né, que trouxe para a sociedade do planeta, quer dizer, deixa alguns pontos de reflexão. E eu acho que essa geração nova não traz dificuldade nessa, quer dizer, não é uma transição. Essa é uma transição para pessoas da minha idade, para pessoas que estão com 40 anos. Mas eu acho que um dos grandes desafios, né, e a questão, quando eu brinquei que é um jovem de 65 anos, eu conheço um monte de velho de 30 anos e um monte de gente jovem com 80 anos. Eu acho que é muito mais atitude do que idade cronológica. E eu acho que essa questão de atitude, se a gente quiser ter um local mais gostoso para a gente, para os meus netos morarem, começa pelo que eu faço hoje no meu dia a dia, qual é a minha contribuição hoje. Então, quando você colocou assim essa... Para mim é uma transição, e é uma transição que eu faço com muito prazer, deixar de ter carro, em respeito ao meu entorno, não é só para mim, é um benefício coletivo. Isso é bom para o coletivo, vai ser bom para mim também. É um pouco a minha filosofia de vida, é o que eu passo para os meus filhos e eu espero que eles passem para os meus netos.
Agora, tem um ovo e galinha só, e hoje eu estou mais comentando do que perguntando, de que ter as ciclovias, né, ter uma infraestrutura disponível, e também dos governantes entendendo, principalmente os municipais, do colapso urbano, e que, portanto, não dá para sair construindo viaduto, ponte e túnel, como se fez no passado, e entupir cada vez mais carros. O melhor uso dos espaços urbanos, já está todo mundo convencido que não são veículos de quatro rodas, de uma tonelada para carregar uma pessoa, e num lugar onde não tem como construir mais metrôs ou metrôs de superfície, coisas desse tipo. Então, assim, não tem alternativa. Ou a gente vai para veículos leves de mobilidade, ou tem um colapso de todas as dimensões. Foi uma plataforma das últimas eleições de construir ciclovia no Brasil. Não é por simpatia pela causa, é porque isso dá voto e é a solução que o prefeito vai conseguir gerir aquela cidade que está sobre ele ou ela, né, sobre o mandato dele ou dela.
Aí, ó, você tocou num ponto super importante. Eu sei que o objetivo aqui dos gregários, né, é um tema chamado bicicleta, mas quando a gente olha, né, que você acabou de falar, sobre uma questão de poder público, eu acho que o desafio da mobilidade urbana passa por uma consciência coletiva, onde você precisa de política pública, e aí passa por infraestrutura, porque não adianta nada, quer dizer, você tem um monte de gente querendo pedalar se você não tiver mais infraestrutura. Então, sem dúvida nenhuma, acho que isso é um baita desafio. A gente falou aqui, né, quer dizer, de um motorista menos agressivo, isso vale para o nosso dia a dia, quer dizer, nós temos que parar de ser menos imediatistas e pensar em tirar vantagem para a gente, para entender a importância de vivermos numa sociedade respeitando a diversidade. Acho que isso é fundamental.
Eu também acho fundamental, Kander. Eu acho que essa é a grande mensagem que envolve esse mês da mobilidade. É você pensar no quanto você pode contribuir de forma coletiva e do quanto que essa contribuição coletiva vai fazer um bem para você. E aí acho que as coisas com a bicicleta se amarram, porque ela é um grande artifício para conseguir alcançar essa experiência de poder fazer essas duas coisas. A gente sabe... e eu, melhor do que ninguém, sei quais são as desculpas que a gente dá para não pedalar ou para não fazer essa mudança, e sei que todas elas são palpáveis e são superáveis, dependendo de cada limitação, de cada situação. Então, existem, como você, muitas pessoas que trabalham a 4, 5 quilômetros de casa, e ainda vão de carro. Tem gente que ainda usa o carro como deslocamento para pequeníssimas coisas e acaba podendo fazer isso de uma forma muito mais natural, muito mais fácil e prazerosa usando uma bicicleta.
E que a gente, né, que a gente falou de questão de infraestrutura no poder público, né? Você pega bicicleta hoje com a tarifa de impostos que a gente tem, é um negócio muito mais caro do que lá fora, né? Se a gente quer discutir mobilidade urbana, eu acho que tem alguns pontos-chave desse negócio, é infraestrutura, é política pública, inclusive com revisão tributária, e mentalidade das pessoas. O conjunto dessas iniciativas fará uma cidade como São Paulo mais prazerosa.
Kanner, eu tenho um grande prazer de ter tido você nesse projeto, nesse movimento, e eu tenho a sensação, pelo tom da sua voz, pelo seu sorriso, que os ouvintes não estão vendo, mas estão sentindo, de que a elétrica veio para ficar no seu dia a dia. Eu acho que é uma questão de a gente voltar daqui a um mês, né, Álvaro, e mostrar a transformação de fato da mobilidade urbana que você apresentou para
a
gente.
Vou repetir as tuas palavras, Leandro. Veio para ficar e eu espero que cada vez mais o maior número de pessoas entendam o prazer e o benefício. É a somatória dessas duas coisas.
E seus netos, quando fizerem 18 anos, não vão pedir um carro para o vovô, vão pedir uma bike elétrica.
Isso eu já tenho certeza que nenhum deles vai pedir carro. Isso aí eu já posso te dizer hoje.
Eu acho que você consegue perceber no tom de voz do Christian a satisfação dele com a bicicleta elétrica. O nosso podcast tem outros dois convidados esperando por você. Escute o Daniel Gucci, um especialista na mobilidade urbana, e também a experiência do José Kanner, que aceitou pedalar pela cidade com uma bicicleta elétrica. O Gregário Cycling tem muito mais conteúdo esperando por você. Se ligue nas nossas mídias sociais, siga a gente no Instagram e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo das rodas. Um grande abraço e até a próxima!